política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Um desligamento que aconteceu na subestação de Santa Cruz do Capibaribe, devido a um problema em um cabo energético da CELP, nas proximidades da cidade de Itacaimbó, foi o causador desse defeito e fez com que esse rompimento desse cabo próximo a Itacaimbó desligasse a subestação que gera energia para Santa Cruz do Capibaribe, parte da área adjacente de Caruaru, Taquaritinga do Norte, Vertentes, Frei Miguelinho, Santa Maria do Cambucá e Toritama. E, evidentemente, toda a área de Santa Cruz. Mais uma vez, fomos afetados e isso já aconteceu há cerca de 2-3 semanas atrás, quando nós tivemos um blackout que durou várias horas também durante a noite. Está parecendo que nós voltamos às épocas mais antigas, né, 20 anos atrás, onde a energia não se sustentava. O fato é que a CELP precisa, evidentemente, dar uma explicação. Porque são muitos os defeitos, são muitos os problemas que estão acontecendo no intervalo de poucos dias. E aí, junta uma coisa com a outra e o cidadão fica sem os seus serviços básicos, totalmente desprotegidos, isso de uma hora para outra, sem que ninguém espere. Ontem, a população teve que conviver com a insegurança e teve que conviver com a escuridão durante toda a noite. Quem circulou pelas ruas de Santa Cruz do Capibaribe viu que pouca gente se habilitou a ficar fora da residência. Antigamente, quando faltava energia à noite, as pessoas saíam de casa, ficavam nas calçadas. Ontem, pouca gente teve coragem de fazer isso, porque a polícia militar está de greve. Então, você fica preso na sua residência, sem segurança, sem coragem de sair às ruas, enquanto os bandidos estão soltos e a escuridão reinando. É, essa foi a realidade vivida por todos nós na noite de ontem. Durante todo o dia nós vamos buscar explicações, mas o motivo do blackout já foi esse que eu passei agora, segundo as informações que nós levantamos, inclusive em contato com a assessoria de imprensa da CELP e também algumas informações aqui nessa região, na parte técnica, estrutural, que fica responsável por essa manutenção. O serviço não está restabelecido totalmente ainda. Há algumas áreas dessa região que ainda estão sem energia elétrica. E a greve da Polícia Militar continua. O que é que um assunto tem a ver com outro? É justamente a nossa sensação de impunidade diante da falta de condições do poder público e do poder privado, que é o caso da CELP, da iniciativa privada, de manter aquilo que seria básico para que a gente pudesse viver, né, no nosso dia a dia, todos os dias.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8 horas e 6 minutos, começando o programa Rádio Debate para as cidades ao entorno de Santa Cruz do Capibaribe, onde tem energia elétrica. A gente começa dando um bom dia. E comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Eusébio, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Eusébio, bom dia, Eusébio.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romenique, e aos ouvintes da Polo.
A gente começa o dia assim meio estranho, né? Um sentimento meio complicado assim, que passou a noite na escuridão.
É bem complicado.
Horas e 7 minutos, a gente evidentemente está com a produção falha, né? Devido à falta de energia elétrica que acabou atrasando um monte de coisa. Nós vamos agora, né, mudar um pouco o aspecto do programa, porque nós não tivemos o noticiário policial pela manhã, devido à falta de energia. Então vamos saber o que houve de movimentação policial durante a madrugada. As primeiras informações que nós temos é que, graças a Deus, foi tranquilo. As pessoas ficaram dentro de suas residências e, apesar da greve da PM, pelo menos até agora, não temos notícias de maiores incidentes. Na linha conosco, direto da delegacia, o repórter Fernando Lagosta. Bom dia, Lagosta.
Ok, Ney, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Polo FM. Nesse momento, realmente, me encontro aqui na delegacia, Ney, onde até agora não temos, né, presença de nenhuma pessoa que tenha sido, assim, vítima, né, de alguns elementos, tenha sido vítima aí de assalto ou coisa parecida, né, que tenha vindo prestar queixa, pelo menos até o momento, né? Então, a delegacia está tranquila aqui, os policiais apenas com uma ocorrência que houve já hoje pela manhã com o doutor Antônio Dutra e alguns policiais civis, aonde, na tentativa de cumprir alguns mandados de prisão, então conseguiram prender uma pessoa que não teve ainda aqui o seu nome divulgado. Acredito que o doutor Antônio Dutra depois, né, fará aí uma coletiva, né, para poder passar informações em relação a essas operações acontecidas já na madrugada da manhã de hoje. Então, conseguiram apreender em uma residência lá em São Domingos, né, vários pássaros, né, vários animais silvestres, vários passarinhos, onde trouxeram para cá também, né, 13 gaiolas, todas elas com pássaros, sendo que uma delas tem aproximadamente 20 pássaros, né, de várias espécies dentro dessa gaiola, o que caracteriza aí também, né, o comércio, né, o comércio e os maus tratos a esses animais, onde a pessoa pode sofrer pena aí de 3 a 1 ano, né, de prisão, ou multa de R$500 por cada animal desse. Agora, o detalhe é que o pessoal foi, né, nessa residência onde encontraram esses pássaros, na verdade, para cumprir uma data de prisão, né, denúncias em busca de drogas e armas. Só que, chegando lá, encontraram apenas uma pequena quantidade de maconha e encontraram todos esses pássaros. Então, tudo foi apreendido e encaminhado aqui para a delegacia, junto à pessoa responsável, né, por todos esses animais. Então, a polícia também está aí com outros mandados de prisão para que sejam cumpridos, e a gente vai aguardar a disponibilidade aqui do doutor Antônio Dutra para que a gente possa, assim, ter mais informações em relação a esses mandados e de como essa ocorrência realmente ela aconteceu, viu? Mas é tudo tranquilo em relação à falta de energia, viu?
Tá certo, então. Então, essa movimentação que houve, na verdade, é a Polícia Civil que continua trabalhando, né? A greve atinge a Polícia Militar. Essa ação estava programada, mais ou menos programada, por ter descobrido mais coisas, né? Mas, em relação às ocorrências, em virtude da falta de energia, da escuridão, da greve da PM, falta de policiais nas ruas, isso ainda não há informações, tudo tranquilo na Delegacia de Santa Cruz, não é isso?
Pois é, Ney, aparentemente, né, tudo tranquilo, pelo menos até agora. Isso só se começar a aparecer, né, no decorrer da manhã, no decorrer do dia. Então a gente vai continuar no plantão aqui em frente à delegacia, no estúdio 2, para que a gente possa colher qualquer informação, qualquer novidade que se tenha, a gente possa entrar né, deixando aí o ouvinte da Polo FM ele bem informado. Lembrando também, Ney, que o senhor Paulo Roberto Elias, ele perdeu aí todos os seus documentos, inclusive desde ontem que ele tentava registrar essa queixa, mas pela falta de energia não teve como, né? Só perdeu a habilitação, identidade, documento de moto. Ele pede a quem encontrou os documentos aí em nome de Paulo Roberto Elias, dá uma ligadinha para o telefone 9193-9113, né, que ele ainda gratifica. Valeu, Ney. A qualquer momento a gente volta.
Tá certo, então. Obrigado, Fernando Lagosta, direto da Delegacia de Santa Cruz, Capibaribe. Evidente, nós tivemos que mudar um pouco o aspecto inicial desse programa, porque nós estávamos sem informação divulgada em relação às movimentações policiais durante essa madrugada escura aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Olha, o governador de Pernambuco, João Lira Neto, anunciou em uma coletiva realizada na noite de ontem, no Palácio do Campo das Princesas, sede do Executivo Estadual, que solicitou a ajuda dos homens da Força Nacional de Segurança Pública e do Exército para substituir os PMs grevistas. As tropas começam a desembarcar no estado já na madrugada desta quinta-feira, no caso começaram na madrugada de hoje, e vão fazer o policiamento ostensivo. João Lira Neto acrescentou que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, virá ao estado hoje para acompanhar um general designado para comandar as ações das Forças Armadas. Uma comissão independente de PMs iniciou a paralisação na noite de terça-feira e decidiu manter a mobilização até a noite de ontem. Aliás, decidiu manter a mobilização da noite de ontem. A greve acontece por tempo indeterminado, após uma reunião que aconteceu entre líderes do governo e representantes da Assembleia Legislativa de Pernambuco. A greve continua, inclusive nós temos informações já de saques que aconteceram em algumas regiões. Eu tenho inclusive as imagens aqui. Abreu e Lima, por exemplo, região metropolitana do Recife, uma loja Laser Eletro foi saqueada durante a noite. Vários móveis foram retirados de dentro dessa loja. Um caminhão também da Rapidão Cometa, que transportava uma carga num trecho da BR-101, também foi saqueado de ontem para hoje. Uma parte da área metropolitana ficou sem energia no Recife também, mas no caso de lá não teve nada a ver com esse problema que aconteceu aqui. Foi um outro problema da CELP, como se não fosse uma coisa, aí acontece outra, né? Lá na região metropolitana, inclusive nessa área de Abreu e Lima, onde houve o saque dessa loja Laser Eletro, também ocorreu devido à falta de energia nas localidades. Aqui também há as imagens de um grupo que furtou também uma outra loja, também na área de Abreu e Lima. Deixa eu trazer aqui mais informações. Evidente que a gente começa a receber essas informações a partir de agora, porque estávamos sem a possibilidade do funcionamento da nossa redação de notícias. Nem o governo do estado, nem o movimento grevista souberam especificar até agora quantos PMs estão aderindo à greve em todo o estado. Durante a manhã de ontem, primeiro dia da mobilização, a reportagem flagrou dezenas de viaturas da PM paradas na região metropolitana. Cidades aqui do interior, como é o caso aqui de Santa Cruz, e os policiais do 24º Batalhão de Polícia também cruzaram os braços. Nós divulgamos ontem as imagens da viatura que estavam paradas. Ainda segundo o governador de Pernambuco, as lideranças do movimento não transmitiram aos grevistas o que foi acordado na reunião que foi realizada ontem. Inexplicavelmente, eles tomaram essa decisão de continuar a greve, afirmou o governador João Lira Neto. No início da noite da quarta-feira, no início da noite de ontem, o secretário da Casa Civil de Pernambuco, Luciano Vasques, informou que entrou com ação na Justiça Estadual e também no Supremo Tribunal Federal, pedindo a ilegalidade da paralisação. A assessoria do tribunal informou, e já foi divulgado hoje, que de fato o Tribunal de Justiça entendeu que a greve dos policiais militares em Pernambuco é ilegal. De acordo com o secretário da Casa Civil, na mesa de negociação com o governo, a categoria tinha se comprometido a encerrar as paralisações. Nós avançamos dentro de uma negociação que já havia sido feita lá atrás, em 2011, quando tivemos um aumento de 14,54% na data base do próximo mês de junho. Outros pontos foram solicitados pela comissão de parlamentares e do governo, dentre os quais sua limitação legal, a legislação eleitoral, a responsabilidade fiscal, e conseguimos avançar em alguns, argumentou o secretário da Casa Civil. Há informações também sobre a suspensão das aulas nas universidades federais de Pernambuco. Trazer essa informação aqui devido ao movimento das universidades federais de Pernambuco e também a Federal Rural decidiram cancelar as aulas no turno da noite de ontem e deve permanecer. O FRPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, irá suspender as atividades no campus Recife, Garanhuns, em Serra Talhada. Já a reitoria da Universidade Federal de Pernambuco informou que não haverá aulas no campus Recife, em Vitória de Santo Antão e também no campus Agreste, aqui em próximo a Caruaru. Já os alunos da Unicap só terão as primeiras aulas no turno da noite, com o término previsto para as 8h20. A segunda aula será cancelada. Em relação aos saques e as movimentações que estão acontecendo, criminosas, que aconteceram durante a noite em algumas cidades de Pernambuco, um dos representantes, deixa eu ver aqui, trazer essa informação. E na noite da quarta-feira, ontem, lojas foram arrombadas e saqueadas em Abreu e Lima, na Grande Recife. Um grupo também saqueou pelo menos dois caminhões, sendo um deles dos Correios e outro da empresa Rapidão Cometa. Esse grupo depredou também vários ônibus nos trechos da BR-101. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e enviou 35 homens para o local. 9 pessoas foram detidas e levadas à Delegacia de Paulista, na Grande Recife. Essas pessoas, inclusive, suspeitas de cometer furto qualificado. O clima na região metropolitana do Recife é tenso devido a esses saques que aconteceram na noite de ontem. Por sorte, repito, volto a dizer, aqui na região de Santa Cruz do Capibaribe, nossa equipe de jornalismo está colhendo os fatos, mas até então a gente tem um saldo positivo. As pessoas com a falta de energia, inclusive, ficaram dentro de casa e, apesar da escuridão, não temos ainda registro de incidentes, de crimes ocorridos durante a noite de ontem para hoje, noite e madrugada de hoje. O negócio está complicado. Todo mundo tranquilo aqui? Tudo normal?
Foi Thales que desligou aí. Quando Thales chegou,
Thales mais chegou. Bom dia, Thales.
Bom dia, Ney, Rominick, Eusébio, Márcia e todos os ouvintes aqui da Polo FM Santa Cruz Capibaribe.
Luciano disse que ele tropeçou no fio aqui, aí tirou a cidade toda. Derrubou a energia da cidade toda mais uma vez. Deixa eu trazer uma matéria aqui. O prefeito Edson Vieira participou ontem do programa Opinião da Rádio Comunidade e durante a entrevista ele comentou que em breve divulgará o nome que irá apoiar para deputado federal, ou seja, já sinaliza que não haverá candidatura da primeira-dama. Disse o prefeito: daqui a uns 15 dias estaremos com a decisão totalmente tomada e será um nome para o benefício de Santa Cruz do Capibaribe região. Não estamos querendo tomar uma decisão que não venha sem um olhar carinhoso em benefício à população de Santa Cruz. E com certeza no forró do menino já estará tudo definido, pontuou o prefeito. Edson também abordou a possível pré-candidatura deputado estadual de Dimas Dantas e afirmou que não mudará seu projeto político para as eleições de outubro, caso a pré-candidatura de Dimas seja confirmada. Disse o prefeito: se a candidatura de Dimas vier a concretizar, será um fato novo e então vai estar delineando quem realmente pertence ao grupo e quem vai trilhar um outro caminho. Dimas saindo será uma terceira via, pois eu vejo que em Santa Cruz tem dois grupos políticos muito fortes e nossa linguagem é sempre buscar novas pessoas e conhecimento e não vejo motivo para o nosso grupo ter outra alternativa que não seja o nome de Diogo Moraes. Está claro em relação, né, à posição política do prefeito Edson Vieira nessas eleições. Thales.
Primeiramente, né, deixar claro que o projeto Alessandra Vieira não deu certo, né? Ou ele não encontrou apoios, ou até mesmo dentro do município obteve essa resistência, né, por parte dos correligionários, já que não conseguiu nem reunir, né, em torno do nome de Alessandra Vieira sua própria base, como por exemplo o vereador Afrânio, o vereador Ronaldo Pacas e também o próprio vice-prefeito Dimas Dantas, né, que até o momento ainda se diz que faz parte do grupo de situação, né, o vice-prefeito. E ele, claro, tem que ir em busca agora de um deputado federal, né? Ele tem que fechar sua chapa. Possivelmente, esse deputado federal será um acordo com o governador Eduardo Campos, né, que vem contribuindo, né, para a política e para o grupo hoje de situação. E que deve, ele citou aí, né, Bruno, o Bruno Araújo, né, como possível deputado federal, também o Tadeu Alencar e outros nomes, e o João Fernando Coutinho, né, foram os nomes que ele citou como possíveis candidatos a deputados federais que ele poderia apoiar. Né. Existe esses rumores de que talvez o PSDB não se una com a chapa do PSB aqui em Pernambuco, né, diante de alguns entraves que está havendo aí, né, no estado de Minas Gerais, onde o PSB deve lançar candidato próprio. Se realmente lançar candidato próprio aqui em Pernambuco, possivelmente o PSDB também deve lançar candidato próprio. E aí vem o Daniel Coelho, né, deverá ser um candidato do PSDB, e o Daniel tem essa sede, até porque, apesar de estar na base do governador do PSB aqui em Pernambuco, o PSDB, mas o Daniel Coelho, ele vem tendo uma postura de oposição, né, no governo do estado, mesmo estando na base do governador, e ele tem falado, né, reiteradas vezes, que continuará o seu discurso, né, combatendo e sendo oposição ao governo do estado. Então, quer dizer, ele tem essa sede e tem essa vontade de ser candidato pelo PSDB. Né, havendo essa divisão do PSDB, possivelmente o Bruno Araújo não será o deputado federal do prefeito. Né, ele irá buscar outro nome, né, dentro dos possíveis candidatos da chapa de Eduardo Campos. Essa é a minha opinião.
Eusébio. Eu, já começando por essa questão do PSDB, acho muito difícil o PSDB sair do grupo da Frente Popular por uma questão de sobrevivência. Né? A maioria dos acordos dos deputados federais estão diretamente ligados à articulação do ex-governador Eduardo Campos e da Frente Popular. Se o PSDB sair e lançar uma candidatura própria, que é o interesse de Daniel Coelho, possivelmente, provavelmente, o PSDB perderá força no estado. E questão de sobrevivência, o próprio Bruno Araújo não tem esse interesse. É mais uma questão para colocar uma pressão na Frente Popular, ou até para conseguir alguns outros apoios dentro dessa negociação. Muito difícil o PSDB lançar uma candidatura própria aqui no estado de Pernambuco. Com relação às falas de Edson Vieira, ficou claro. Né? Aquilo que já vinha se arrastando há algum tempo, cada vez mais vai clarificando, e há uma divisão entre o prefeito e o vice. Certamente, ou possivelmente, essa candidatura de Dimas Dantas, ela tem uma finalidade de fincar pé para a candidatura de Eduardo da Fonte. Né? Porque o Dimas, ele está atrelado de uma forma ao Eduardo da Fonte, e se o Eduardo da Fonte chegar aqui só apenas com o apoio do vice, né, um ou outro vereador, a votação dele tende a ser menor do que se poderia ser. E essa candidatura a deputado estadual de Dimas, penso também que serve para alavancar a votação do Eduardo da Fonte. E principalmente também por conta do não lançamento de Alessandra, que tiraria também votos dos demais deputados federais, pré-candidatos a deputados federais. E aí, com a possível candidatura de Dimas, o nome de Da Fonte cresce juntamente com isso. Né? Eu lamento o fato do prefeito ter feito a declaração dos grupos políticos, né? Porque de uma forma ou de outra, ele, com essa declaração dele, ele enraiza ainda mais a questão dos grupos, né? A cidade só tem dois grupos políticos, só comporta dois grupos políticos. E aí fica aquela questão, né? Se você está na oposição, quer desmistificar essa questão, né? Mas a partir do momento que você está no poder, você quer fortalecer isso, por quê? Porque ele beneficia. Eu lamentei essa, quando eu vi essa matéria, eu lamentei bastante esse fato, né? Porque a política, ela tinha dado um avanço muito significativo nesse quesito, né, até pela campanha eleitoral que foi realizada, e agora ela tende a começar a voltar aquele jogo de antes, né, do que o próprio candidato do Edson Vieira combate a nível nacional, né, do eu contra eles, aquela dualidade de só situação e oposição de grupo, não de partidos ou de ideias diferentes.
Romilique.
Quanto à questão do deputado federal, ontem o prefeito foi claro que nesses próximos 15 dias, creio que ele irá chegar ao Forró do Menino, né, que tem todo ano no São João com o seu deputado federal, ao qual ele vai apoiar, né? Não sendo Alessandra Vieira, eu concordo com o Thales, né? O Oba-Oba até do já ganhou com Alessandra Vieira, quando foi colocado o nome, em pessoas mesmo ligadas direto à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, abordava que Alessandra seria candidata para dar uma pisa maior nas urnas do que o próprio Edson deu em José Augusto Maia. Todo mundo via isso nos bastidores da política, né? E aí será um atestado de que o projeto Alessandra Vieira não decolou. Isso eu já abordava, eu fui um dos primeiros a abordar aqui, que como é que a Alessandra seria candidata a federal, tava complicada, apesar de achar que ela seria candidata, seria complicado. Por quê? Porque Mamão, quando tinha aliança com Mamão abordava que não iria apoiar a Alessandra. É Vilazo, que tem todo o apoio de Diogo lá e tudo mais, abordava que não iria apoiar a Alessandra. Em breve só tinha Hilário, né? Hilário era quem abordava que iria apoiar. Ou seja, na região não tinha ninguém apoiando a Alessandra, né? E aí se houve comentários que iria se fazer pesquisas e tudo mais, o próprio vereador Carlinhos da Coab parece que tem que dar esse crédito a ele, disse que Edson tinha uma pesquisa na mão. Foi anunciado durante a semana nos meios de comunicações da cidade que pesquisas estavam rodando e só precisava saber de quem eram as pesquisas. Quando foi num sábado, o Carlinhos abordou que o prefeito estava com essas pesquisas em mão e disse que a Alessandra não ia muito bem, parece que a coisa era verdadeira. Por quê? Não decolou. O projeto não decolou, aquela promessa dos 100 mil de Eduardo, ou dos 30 mil de Eduardo, né? 30 mil vota um, 30 mil vota outro, faltou, viu? Faltou e está faltando. É muito deputados federais na Frente Popular, precisando desses 30 mil prometidos na coligação, e agora está faltando. E aí eu concordo na questão de que Thales abordou aí. Não decolou, a candidatura de Alessandra não decolou. Nem dentro da cidade, nem na região circunvizinha Santa Cruz do Capibaribe. Quanto à questão da candidatura, quando ele abordou do vice-prefeito, da possibilidade da pré-candidatura do vice-prefeito de Imagidanto a deputado estadual, e aí ele abordou muito bem. Disse, agora a gente vai saber quem é quem, né? E aí veremos quem é terceira, quarta, quinta. Ele até brincou nessas questões das vias políticas de Santa Cruz do Capibaribe. E o que eu estava até comentando com o Eusébio, nós comentávamos aqui em off, que eu achei interessante. Durante toda a campanha política, se abordou que essa questão da alimentação política de grupo teria que acabar. E na primeira oportunidade que teve de se fazer um discurso, abordou que em Santa Cruz existe dois grupos políticos. Foi a primeira vez, depois da eleição, que o prefeito Edson Vieira chegou em uma emissora e abordou sobre os dois grupos políticos, né? E aí alimentando mais uma vez, tanto que se fala, né? Não, vamos acabar com essa paixão política, esses grupos políticos, parece que isso é só discurso de campanha e quem está na oposição no momento. Porque quando vira governo, parece que tem que alimentar os grupos políticos para se manter no poder. E isso foi uma prova clara do que aconteceu ontem na entrevista no programa Opinião. O prefeito abordou, Santa Cruz tem dois grupos políticos, então não deu oportunidade para novas opções, né? E aí, já jogando o nome do vice-prefeito Dimas Dantas, caso venha a ser candidato a deputado estadual, para uma terceira via, né? E aí vai ter que ser imprensado, foi esse o termo utilizado ontem, será imprensado entre os dois grupos políticos da cidade, o Taboquinha e o Boca Preta.
Entrevista.
Conosco aqui no estúdio, o vice-prefeito Dimas Dantas. Dimas, bom dia.
Bom dia, Ney, os demais presentes aqui na, no programa.
Continua vice-prefeito, né?
Não, esse foi o povo que me deu.
Eu estou brincando com você.
O povo que me deu esse mandato, ao, do meu mandato, eu vou buscar honrar de todas as formas essa responsabilidade que o povo Santa Cruz me concedeu.
Ontem o prefeito Edson Vieira declarou na Rádio Comunidade que, caso seja confirmada a sua candidatura, ele considera que você estaria numa terceira via, não considera fazendo parte de nenhum dos grupos políticos principais da cidade.
Olha, Ney, eu tenho, ao longo da minha vida pública, eu tenho defendido com ênfase essa questão de as pessoas, os políticos, acharem que são donos da vontade do povo de Santa Cruz de Capibaribe. Eu, como disse aqui anteriormente a vocês, eu aprendi com meu pai de que cada cidadão só fala pelo seu voto. Você não tem o poder de falar sobre os votos de demais. Então, o que eu vi parte dessa entrevista e li também no seu blog alguns trechos da entrevista do prefeito, e onde ele coloca essa questão de uma terceira via. Eu entendo que nós temos que acabarmos definitivamente com essa visão atrasada, limitada, de imaginarmos que eternamente Santa Cruz do Capibaribe será liderada por dois grupos, ou seja, por dois líderes políticos, e que as pessoas não têm liberdade de optarem por um, por outro, porque eu entendo o seguinte, eu não estou, sinceramente, eu amanhã, que eu quero aqui dizer a vocês e convidar todos vocês que fazem parte da imprensa, amanhã Eduardo da Fonte vai estar ali no no Glamour, ali próximo do teatro, às 11 horas da manhã, e ele vai estar ali para dar uma coletiva, nós vamos estar presente, e eu quero deixar bem claro de que a minha defesa em Santa Cruz de Capibaribe sempre foi pela cidade. Eu nunca defendi absolutamente grupos. Eu entendo que nós temos que olhar para Santa Cruz, para o que é melhor para Santa Cruz de Capibaribe. E entendo que a intervenção do prefeito Edson, ela não foi feliz em vários sentidos. Primeiro, na questão de voltar à temática da questão de dois grupos. Porque durante a campanha, tanto eu como ele, pregávamos sistematicamente que deveríamos acabar com essa história de Boca Preta, de Taboquinha, e observarmos o interesse de Santa Cruz de Capibaribe. Então, quando você volta a ter um discurso de dizer que a cidade tem dois grupos, você está, de fato, contradizendo aquilo que você dizia há um ano e meio atrás. Então, eu, particularmente, continuo com a mesma posição. Eu sou uma pessoa que defendo que Santa Cruz do Capibaribe, primeiro, é uma cidade absolutamente independente do poder público. Não é uma cidade que vive às custas do poder público. Algumas pessoas, sim, se agarram de todas as formas ao poder público e tentam tirar algum proveito disso. Mas nós não pensamos dessa forma. O que nós sempre defendemos foi o que é melhor para Santa Cruz de Capibaribe. E se porventura eu amanhã vir a ser candidato, eu vou pedir às pessoas que não vejam como Boca Preta, como Taboquinha, nem como Terceira Via, nem como Décima Via, nem como uma opção. Eu acho que assim, o conceito que eu tenho é, nós, por exemplo, se eu vier a ser candidato, nós vamos ter quatro opções na cidade, não é assim? Quatro coisas. O que se tem que fazer, eu pelo menos entendo, que o cidadão de Santa Cruz tem que analisar o seguinte: dos quatro, qual aquele que pode trazer melhores resultados para Santa Cruz de Capibaribe? Para mim essa é a questão, não é a questão se fulano é Boca Preta, se fulano é Taboquinha, se fulano é azul, se fulano é vermelho. Isso é o que menos importa a cidade. Digo isso de tal forma, digo isso com tanta segurança, quando basta para isso olhar para a cidade, para a realidade da nossa cidade. É uma cidade sem infraestrutura, é uma cidade carente de saúde, é uma cidade carente de educação. Lamentavelmente, eu disse aqui e vou repetir, nós não tivemos até hoje um deputado na Assembleia Legislativa de Pernambuco com condições ou com vontade de fazer com que nossa cidade, com que nossa região seja de fato respeitada pelo poder público estadual. Eu vou dar aqui um exemplo para você. Quando a campanha estava acabada, Paulo Sobral um dia entrevistou o governador aqui em Fazenda Nova e perguntou a ele se como era que ele, como governador, sentia-se o povo tendo que andar de a cavalo numa estrada que era a responsabilidade do governo do estado, quando esse governo do estado vendia uma imagem para o país de que de fato era um governo que tinha dado um avanço enorme a Pernambuco. Ele enrolou, disse, respondeu: na segunda-feira as máquinas estavam, e hoje passe lá na estrada que liga Vertentes, acho que para Surubim, se eu não me engano, que vocês vão ver que tipo de estrada foi feita. O que eu quero colocar é de que é preciso que você seja parceiro, mas não parceiro submisso. Nós somos parceiros, nós fazemos parte da base, mas fazemos uma parte de uma base com a autonomia de exigir aquilo que as pessoas necessitam, aquele que o povo que nós representamos precisa. É isso que nós temos que fazer.
É evidente que você já traz um discurso de candidato, né?
Não, mas esse discurso é sempre
oficializado amanhã, né? Agora o que eu pergunto é o seguinte: confirmando-se essa candidatura, de fato, quando ela for confirmada, como é que fica o relacionamento com Dimas com o prefeito Edson Vieira? O senhor vai realmente se colocar como terceira opção? O que é que vai acontecer em termos de grupo?
Olha, eu entendo que grupo não se fala, não é uma pessoa. Mesmo o Edson sendo o prefeito, eu não acredito que ele fala pelo nome do grupo. Porque grupo já está dizendo, é mais de uma pessoa. Não pode ser grupo de uma pessoa. E quando ele diz... Porque se eu voltar no passado, quando eu tive no denominado Boca Preta, foi o próprio Edson que foi uma vez uma emissora de rádio, juntamente até com a época o vereador Nanau, e disse que eu estava expulso do grupo Boca Preta. E isso não vai poder acontecer de novo. Primeiro porque eu não me considero que estou rompido com o prefeito. Porque, repito, tive com o Hernando na prefeitura, tive dificuldades, mas sempre tive ao lado dele para tentar ajudar a cidade, porque entendo que depois que você ganha um mandato, você tem o dever de contribuir com a administração pública. Quando fui para Zé Augusto, fiz todo o possível para ajudar o governo de Zé Augusto. Com o governo de Toninho não foi diferente. Fiz todo o possível para ajudar o governo de Toninho. Como estou fazendo todo o possível, tenho certeza que tenho contribuído de forma substancial, à administração atual da qual eu faço parte, que tem sobre a frente da prefeitura Edson Vieira. E posso dar exemplos rápidos. Hoje a prefeitura, o prefeito, a administração tem uma boa aprovação, avaliação pública, né, junto à sociedade. Mas se você pegar, grande parte desse sucesso deve-se ao deputado Eduardo da Fonte. Se você pegar que houve uma grande mudança aqui na estrutura aqui do centro da cidade, foi a retirada das barracas. Foi eu com diretamente a minha intervenção. Se você pegar a minha passagem, por exemplo, junto à Secretaria da Educação, os fatores inovadores dentro da secretaria foi durante esses 8 meses que eu estive à frente dela. Então, se você observar, como é que eu não posso agora, por vontade do prefeito, dar as costas à população que me elegeu, porque a população não me elegeu por causa de Edson. A população me elegeu porque acreditou que Edson, junto comigo, ou eu junto com Edson, faríamos um bom trabalho, o trabalho que a cidade estava necessitando. E não vai ser uma questão política que vai me fazer agora simplesmente dizer: eu não faço mais parte da prefeitura, porque vou torcer para que a prefeitura dê mal. Longe disso. Eu não sou político pequeno.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor não acha que esse discurso que o senhor faz, por exemplo, a questão das barracas que foram retiradas, tem mérito do vice-prefeito? As ruas calçadas são emendas de Eduardo da Fonte. Isso tira um pouco os méritos do prefeito Edson Vieira e dá a ele uma certa razão, porque é um discurso que, de certa forma, acaba ofuscando lá o líder do governo.
Se você pensar, se você olhar do ponto de vista dos políticos da nossa cidade, se você observar do ponto de vista da cidade, você vai observar que não se disputa brilho. Nós não falamos em grupo. Quando você fala em grupo, tudo que vier em benefício da cidade é o grupo que está realizando. Ou quem está realizando é apenas uma pessoa. Eu não penso dessa forma. Vou dar um exemplo aqui do próprio Zé Augusto, quando foi prefeito. Zé Augusto nunca se preocupou na presidência da Câmara que eu fizesse quadra, que eu fizesse isso, que eu fizesse arrumasse cozinha de hospital, que eu comprasse ônibus para transporte. Ele nunca se preocupou com isso. Ele entendia que nós estávamos produzindo algo bom para a cidade. Isso eu não posso tirar esse mérito de Zé Augusto. Não estou aqui defendendo Zé Augusto, mas nesse campo eu não posso negar, porque eu sempre busco ser justo com o que eu digo. Então, quando você me diz essa questão de ofuscar, eu entendo que se você estiver pensando de um ponto de vista pessoal seu, vamos dizer que você fosse prefeito, vai, Edson. Se ele pensar do ponto de vista dele, pode entender como você colocou. Mas se ele pensar que tudo que for bom para a cidade vai ser bom para a administração, porque ele está à frente da administração, não vejo como nenhuma razão para você sentir-se ofuscado ou ofendido com esse tipo de atitude. Porque eu particularmente penso o seguinte: disse isso a Mendonça Filho, disse isso a Paulo Rubens, já disse isso a Zé Augusto e digo isso a Eduardo da Fonte. Tudo aquilo que vier em favor de Santa Cruz de Caparibe conta com o meu apoio. Não me interessa de que lado vem, de onde vem, porque eu represento o povo de Santa Cruz, eu não represento político, eu represento a sociedade de Santa Cruz de Caparibe. Portanto, eu não posso me apequenar diante de uma responsabilidade tão grande que nós temos perante o povo de Santa Cruz, perante a cidade de Santa Cruz, por causa de vaidades menores.
Então, vamos tentar fechar esse ponto colocado aí. Podemos dizer que na época o secretário da Educação Dimas Dantas, as ações do secretário da Educação Dimas Dantas e as ações do deputado federal Eduardo da Fonte foram ofuscadas pela administração municipal?
Olha, eu vou repetir. Pode até ter tentado acontecer isso, mas eu nunca me preocupei. Porque, como eu disse aqui, vou repetir, para mim o que importa é você andar na João Francisco, na Cabotável, você andar aqui na Cesar Aragão e você ver tudo asfaltado. Você chegar no Santo Agostinho, está tudo calçado. Você subir na Palestina, ter ruas. Você ir aqui no São Miguel e ter ruas calçadas. Você ir aqui no Cruz Alto e ter ruas. Para mim, o que importa é isso. Eu não estou preocupado, por exemplo, Zé Augusto é deputado federal, Paulo Rubio é deputado federal, bota uma emenda aqui. Eu vou dizer que isso não é bom? Isso é excelente. Não quero saber de onde vem. Eu represento Santa Cruz do Caparibe e nunca vou negar isso. Não vou me limitar ou limitar o meu mandato a picuinhas que tanto mal já fizeram essa cidade. Se nós observarmos uma cidade com potencial econômico que Santa Cruz tem e por causa dessa briga menor, nós estamos parados no tempo, correndo risco amanhã, daqui a alguns anos, ver nossa economia naufragar, nós não podemos continuar nessa linha. E essa linha qual é? É a linha de insistir dessa divisão política em Santa Cruz. Oposição vai existir existe em toda parte do mundo. Mas uma oposição e situação que buscam cada um fazer melhor. E não cada um destruir o trabalho do outro para que as coisas não aconteçam e você continue aparecendo como herói.
Vou lhe fazer uma pergunta que parece ser menor, mas na verdade tem um valor simbólico muito grande. O senhor, indo para uma campanha, confirmando essa candidatura, ou na campanha de Eduardo da Fonte, vai utilizar a cor azul?
Não, eu particularmente não tenho. Sabe qual cor que eu, se eu for para uma campanha, eu vou usar? É branco, que eu gosto de branco. Eu acho que branco, ela não tem lado, ela não tem...
Mas aí se ficar uma campanha vermelha, ou duas campanhas vermelhas...
Não, mas o branco...
Eu uso azul, eu uso vermelho,
eu uso branco. Eu gosto muito do branco, porque nas minhas campanhas de vereador, eu sempre gostei de branco. Porque branco identifica com tudo, na minha concepção, né? Você não tem com leveza, com essas coisas assim. Mas eu não tenho preocupação com cor de forma nenhuma.
O prefeito falou também na entrevista ontem sobre a questão dos votos. Ele disse que 20 mil votos não elege um deputado. E onde é que iria conseguir esses votos? Fez esse questionamento. E por isso reafirmou que a única viabilidade que se tinha seria a candidatura de Diogo Moraes.
Ele falou, inclusive o termo que ele usou foi densidade. Não foi densidade eleitoral, se eu não estou enganando, que eu acho que eu li no seu blog. Eu acho que o prefeito, quando ele falou de densidade eleitoral, ele falou no sentido restrito, pensando exclusivamente, como você bem disse, na votação de cada candidato. Eu vejo densidade eleitoral em sentido amplo. Ou seja, a primeira coisa para se falar de uma densidade eleitoral, uma densidade de um político, é a capacidade dele de fazer com que aquelas pessoas que vão votar nele, ou aquela cidade que ele, por exemplo, aquelas cidades que ele vai representar, que ele tem condições, de fato, de trabalhar em favor das pessoas que ele representa, em favor dos municípios que ele representa. Se você for pensar só em questão eleitoral, em questão de votos, você vai restringir ao seguinte: vamos ver quem é que consegue mais apoio lá fora, e esses apoios sempre estão ligados diretamente à questão financeira. E aí o que é que acontece? Você bota muitas vezes pessoas em determinadas, elege determinadas pessoas que tornam-se nulas a partir do momento que recebem, que são eleitos pelo povo. E aí você depois pergunta, qual foi o resultado que a população que deu essa densidade eleitoral obteve? O foi que nós ganhamos? O foi que a sociedade recebeu de volta? É como você pegasse uma pessoa, por exemplo, que eu sou advogado, e me botasse para operar alguém. Eu vou matar o paciente. Então não adianta você dizer, fulano tem uma densidade eleitoral muito alta. Você elege. Elege ele para quê? Para passar 4 anos na Assembleia, recebendo do Estado, e não está apresentando absolutamente ou praticamente nada em favor das pessoas ou da região ou das cidades que você representa? Eu acho que antes de você pensar na questão de votos, você tem que pensar na questão de cada candidato. Qual o candidato que eu vou escolher? Por que razão nós vamos escolher? Por que razão esse candidato deve ser votado? Porque se botar seis por meia dúzia, eu trocar seis por meia dúzia, você não vai fazer absolutamente nada. Então, para mim, quando o prefeito falou na questão de densidade, ele só pensou na questão de voto. Mas ele não pensou, porque eu digo uma coisa a você, eleger um deputado para simplesmente ir para a Assembleia receber o salário todo mês, é melhor que a cidade fique sem deputado e que o próprio prefeito, que diga-se passagem, os governos têm uma tendência a respeitarem muito mais, a terem muito mais interesse no prefeito do que propriamente no deputado. Porque o prefeito, perante a visão política, ele junta uma quantidade de votos que interessa muito mais a ele que propriamente o deputado. Então, muitas vezes, se você pegar a maioria das obras que foram feitas ao longo dos anos em Santa Cruz de Caparibe, foram feitas a pedido dos prefeitos, não foram dos deputados. Os deputados entram aí por dizer, eu sou deputado da base do governo, mas, na verdade, isso não aconteceu. Pode pegar historicamente aqui em Santa Cruz, você vai ver que a maioria das obras que vieram para Santa Cruz foram através de pedido dos prefeitos e não de deputados.
Houve uma afirmação do deputado Diogo Moraes recentemente, em que ele lembrou que na escolha do vice de Edson Vieira houve a participação do grupo Moraes para que o Dimas tivesse essa oportunidade de ser candidato a vice. O senhor não entende isso como um compromisso também para que hoje o senhor viesse a apoiá-lo?
Bem, se eu fosse... Primeiro que não existe esse compromisso. Assim, ele pode até ter... Na verdade, o maior esforço para eu ser o vice-prefeito foi do próprio prefeito. Eu tenho que reconhecer isso publicamente, que foi Edson, que inclusive chegou aí a falar com Eduardo Campos, porque como eu não era do PSB, foi o prefeito Edson Vieira que foi falar com o governador, inclusive, para pedir o aval, já que ele estava ligado com o governo. Mas se a gente voltar no tempo, quando você fala isso, me contrapus a Zé Augusto Maia como candidato a deputado para apoiar Diogo Moraes como deputado estadual. Eu, dentro da base do governo de Zé Augusto, fui apoiar, quando Zé Augusto apoiava Cecílio Galvão, eu apoiei Diogo Moraes para deputado. E fui muito criticado por causa disso, mas apoiei Diogo. Eu e, se não me engano, Fernando Aragão e Galego Mourinha. Então, na verdade, fui eu que eu chamei a responsabilidade para mim para apoiar. Então, eu acho que, dentro disso, a gente apoia, naquele momento, que tudo é momento, as pessoas que a gente acredita que naquele instante será melhor para Santa Cruz. Eu dizia sempre nos meus discursos, se você não quer, por exemplo, votar em Diogo, vote em Edson. Mas eu entendia que Cecílio não era uma pessoa que tinha vínculo com a cidade de Santa Cruz de Caparibe. E eu quero só acrescentar uma coisa sobre a questão ainda da densidade eleitoral. Eu estou buscando, se porventura, conversando com Eduardo da Fonte, eu busco e quero, e só vou entrar nessa história se eu tiver realmente possibilidades de me eleger. Mas eu quero deixar um alerta aqui para todo mundo. Santa Cruz de Caparibe pode tranquilamente eleger um deputado estadual, sem precisar da ajuda de ninguém. Na hora que a população entender que, principalmente para deputado federal, estadual, presidente da República, não tem essa divisão, Santa Cruz pode dizer, a partir de agora, nós vamos ter um deputado eleito por Santa Cruz de Caparibe. O que é que impede isso? Nós temos números de eleitores suficientes para eleger um deputado tranquilamente. Podemos fazer isso sem problema nenhum.
O senhor não acha que precisaria um amadurecimento político com mais tempo para que essa tese surta efeito?
Olha, eu acho que sonhar nunca, não é impossível. O bom do sonho é que ele alimenta a possibilidade de se tornar real. Então o que eu vejo é que Santa Cruz, eu vi uma última pesquisa, Santa Cruz já tem 28% de pessoas que já dizem que não tem mais lado. Você perceba que nas malas, a maioria que defendem, seja o governo, quando está no poder, estou falando tanto faz um como o outro, como quem está na oposição, são pessoas que de uma maneira ou outra sempre tiveram vinculados à prefeitura. O povo em si, vive em suas casas, cuidando de suas vidas, esperando o resultado do poder público, esperando aquilo que lhe foi prometido durante campanha, não estou falando só de prefeito, estou falando de deputados e assim por diante, que o resultado aconteça em sua vida de forma concreta. E muitas vezes isso não tem acontecido. Então, o que nós precisamos hoje entender, e eu vejo esse amadurecimento em Santa Cruz de Caparibe, que é muito possível isso ainda vir a acontecer. Eu tenho certeza, olha, nós temos isentos em várias cidades por aí afora. Nós tínhamos uma cidade como Surubim, que era uma cidade que tinha dois grupos. Era os Farias e os Barbosas. Entrou um médico lá e ganhou dos dois. Foi para uma reeleição, ganhou com 70%, 80% dos votos da cidade. Então, o que eu acho que Santa Cruz de Caparibe está em um processo evolutivo, ao contrário de alguns que acham que ela está estagnada na mentalidade política. Eu vejo o povo de Santa Cruz, porque os mais velhos tinham um domínio antigamente sobre os filhos muito grande. Hoje os filhos têm dependência ao contrário. Eles influenciam os pais. Hoje são os filhos que influenciam os pais na questão eleitoral. Então não tenho dúvida que é possível, de num futuro muito próximo, se não agora, mas num futuro próximo, e isso eu defendo de forma muito veemente, é de que Santa Cruz, não vou dizer nem na questão local, quando é a questão de prefeitura, já é difícil você falar mais nisso, mas na questão de deputados, eu vi aqui, eu vou dar um exemplo. Armando Monteiro, quando foi candidato a deputado, dois filhos meus, eu na época, do lado do grupo denominado Boca Preta, eles votaram em Armando Monteiro. Porque eles entendiam que Armando Monteiro seria mais importante como deputado para Santa Cruz de Caparibe naquela época. Então eu acho que isso é um processo que está sendo, pouco a pouco, sendo amadurecido e desenvolvido dentro de Santa Cruz de Caparibe. Eu não tenho dúvida que em algum tempo, se não agora, mas em algum tempo, e acredito que breve, nós vamos ter esse tipo de comportamento em Santa Cruz.
9:20, final do programa Rádio Debate, agradecendo aqui a presença do Dimas Dantas. Obrigado, Dimas, até amanhã. Amanhã, quer dizer, até amanhã que eu me refiro.
Eu tenho que...
Já tá como um participante do programa, né?
É, todo dia aqui, mas eu quero até pedir desculpa a todos os demais debatedores, que todas as vezes que eu venho aqui, termina eu falando e os radialistas, os comentaristas, né, Eusébio, Romenig, Thales, ficam sempre eu falando e tomo o tempo deles todos. Vocês me desculpem.
Não, mas né? Dá pauta pro... tem problema não. Dimas, só uma pergunta que não foi ainda feita, mas na questão do governo do estado para governador, quais são suas pretensões?
Deixa eu trazer aqui uma notícia logo que o Zé me passou, saiu no blog do Jamil da Agora, acho que o Dimas nem está sabendo disso. A candidata do PP, a pré-candidata ao governo do estado, Michele Collins, desistiu da disputa após ouvir representantes da igreja da qual faz parte, a Convenção Nacional das Assembleias de Deus. Em carta, a vereadora afirmou que os representantes da igreja consideram Michele muito jovem para entrar na disputa, embora tenha ressaltado o futuro político promissor. Também teria pesado o fato de os demais partidos já estarem estruturados no estado. Ela comunicou a decisão ao presidente do PP, o deputado federal Eduardo da Fonte, que ainda não se pronunciou. A desistência de Michele Collins fortalece a tese de apoio do PP à candidatura do senador Armando Monteiro Neto.
Eu tinha mais ou menos conhecimento disso, não essa coisa, porque eu tive segunda-feira conversando com o deputado Eduardo Afonte e ele me dizia da dificuldade de montar toda uma estrutura no estado inteiro para uma candidatura própria do PP. E aí, acho que agora com essas outras informações, chegou a escolha. Thales me fez a pergunta e deixa eu responder. Thales, eu ainda não tenho uma posição. Eu conheço muito a posição do deputado, do senador Armando Monteiro, que é uma pessoa que tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa vocação, uma certa inclinação para o pequeno, para o médio empresário, até para o grande empresário. Então, é uma classe empresarial que interessa diretamente a Santa Cruz de Caparibe. Isso é um ponto. Mas eu estou esperando ouvir mais o Paulo Câmara para ver o que de fato ele apresenta diretamente para a nossa região. Porque eu apoio Eduardo da Fonte, mas não significa dizer que eu seja obrigado a apoiar o candidato que ele apoia para deputado, para governador e assim por diante, para senador. Eu apoio Eduardo da Fonte por uma razão, porque entendo que ele beneficiou Santa Cruz de Caparibe, que ele vem beneficiando Santa Cruz de Caparibe. Agora mesmo deixou na Secretaria de Educação, comigo, uma emenda para construir uma cozinha industrial, onde a gente pode centralizar todos os alimentos das escolas públicas, fazer um alimento com qualidade, mais barato para o município, com mais higiene, com mais tudo, e com muita economia para o município. Está lá, cerca de R$1 milhão, né? Então eu entendo dessa forma. Agora, estou esperando essa posição. Existe, inclusive, deixa eu dizer aqui, que existe, inclusive, a possibilidade também de sair do PP e ir para o Câmara também. Como é o nome? Paulo Câmara. É verdade, eu me atrapalho, porque ele não, nunca foi, ele não é desse mundo, não, do meio político, né? Então existe também essa possibilidade, né? Então eu estou vendo, mas para mim o que o PP vai fazer é uma posição do PP. A minha é olhando para Santa Cruz de Caparibe.
9:23, final do programa. A todos um abraço, obrigado Eusébio, Thales, Romenic e ao vice-prefeito Dimas. Estaremos de volta amanhã com mais uma edição. Você fica agora com Márcia Arantes na Manhã da Polo.
Rádio Debate Polo FM.